nosso Salvador Jesus Cristo esteja junto com todos nós, hoje e sempre. Amém. Nós estamos nessas últimas semanas, na verdade nesse período de Páscoa, esses 6 domingos que a gente tem do período de Páscoa, do domingo da Páscoa, nós estamos olhando com um pouco mais de atenção ao livro de 1 João. E nós vamos perceber alguns detalhes quando algumas palavras vão começando a fazer sentido para nós. João, com muito carinho, a gente consegue perceber o carinho nas palavras desse pai ou desse avô, porque ele já era uma idade um pouco mais avançada quando ele escreveu essa carta, o avô João, escrevendo para nós os seus filhinhos na fé. Com grande amor pela igreja de Jesus e por cada um de nós, daquilo que ele recebeu o próprio Jesus, daquele que ele viu, daquilo que o Jesus que ele ouviu e do Jesus que ele tocou, do Jesus ressuscitado. E é sobre o Jesus que ele vem e fala, que ele testemunha, que ele escreve nessa carta, nessa breve carta aqui de 1 João. E uma das primeiras coisas que nós ouvimos é dizer que Deus é luz. Essa é a mensagem que eu digo para vocês, Deus é luz. E quando a luz de Deus vem iluminar o nosso coração e a nossa vida, a gente vai perceber, somos pecadores. O próprio João, aquele que viu, ouviu e tocou no Jesus ressuscitado, disse, se não confessarmos que somos também pecadores, que cometemos pecado, estamos nos enganando e a verdade não está em nós. Mas temos um advogado que é justo, que é fiel, que é correto e ele trará o perdão de todos os nossos pecados. E justamente esse perdão que a gente recebe, nós ouvimos na semana passada, já no capítulo 3, no início do capítulo 3, uma mensagem que para mim é muito significativa. Ele diz assim, vocês são filhos de Deus. E de fato são. Vocês são filhos de Deus. E de fato são. Só que vocês vivem como filhos de Deus num mundo que não conhece a Deus. Isso significa que vocês vão viver num mundo de bastante aflições, angústias, perseguições, sofrimentos. Vocês são filhos de Deus, mas vivem num mundo que não conhece a Deus. Só que João não nos deixa que a gente veja somente essa realidade limitada do mundo que a gente vive e das dificuldades que estão diante de nós. Mas ele faz com que os nossos olhos possam ser vistos para aquilo que humanamente a gente não consegue ver. Ele foca a nossa vida na esperança que nos dá. Ele diz, quando Cristo voltar, seremos parecidos com Ele. Com Jesus, seremos a sua imagem e semelhança. No meio da angústia e do sofrimento, Ele faz com que os nossos olhos possam perceber essa realidade maravilhosa que Deus tem preparado para nós. E na continuação do texto, agora a partir do versículo 16, lido pelo Bruno, a gente vai perceber uma realidade muito bonita, muito especial. A gente vai perceber justamente que sabemos o que é o amor de Deus. Versículo 16, o amor, sabemos o que é o amor por causa disso. Cristo deu a sua vida por nós, por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Muitos já notaram uma coincidência, justamente no texto de 1 João 3,16. Vocês se lembram que João 3,16 diz? João 3,16 diz porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No Evangelho a gente tem o próprio Deus se doando, dando a sua vida por nós. Ao mundo para salvar ao mundo, que é uma demonstração de amor. Agora na epístola nós encontramos a resposta desse amor. Se no Evangelho nós temos uma demonstração do amor do Pai, na epístola a gente tem a resposta desse amor. Como o Evangelho colocado em nossos corações pode resultar no nosso dia a dia, na nossa vida, em Cristo. O resultado desse amor. Mas vocês vão perceber que ambos os textos, tanto o Evangelho como a epístola, eles focam na cruz. A cruz é o centro de tudo. Porque se você quer ver o amor, olhe para a cruz. Se você quer conhecer o amor, olhe para a cruz. Se você quer demonstrar amor, olhe para a cruz. Se você quer viver o amor, olhe para a cruz. E quando a gente olha justamente a segunda parte do versículo, sabemos que o amor é isto. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Às vezes, a gente pode ter a impressão que esse versículo está nos levando, nos chamando a sofrer como Cristo sofreu, a passar aquilo que Cristo passou, ou até mesmo a passar pelo sacrifício que Cristo realizou. E se a gente entende esse versículo desta maneira, a gente vai dizer que o sacrifício de Cristo foi em vão? Porque se eu tenho que passar aquilo que Cristo passou, por que Cristo passou a morte e o sofrimento na cruz? Mas não é isso que esse versículo está nos ensinando. Quando a gente coloca ele em contexto, a gente vai perceber, logo no início desse capítulo, e no início de toda essa epístola, e que está de acordo com toda a narrativa do Evangelho, nós somos filhos de Deus. E de fato nós somos. E o fato de estarmos unidos em Cristo, nossos pecados serem perdoados, nós recebemos uma nova natureza, um novo coração, faz com que a nossa vida agora seja um reflexo. A gente acabou de cantar essa música, Jesus Cristo mudou o meu viver. Quando Cristo está no meu coração, na minha vida, algo diferente acontece. Algo diferente é realizado. E aí, então, a gente passa de algo que é geral. Então, como é que a gente entende isso? Como é que a gente entende esse dar a nossa vida pelos nossos irmãos? Talvez, se João estivesse aqui, alguém de nós teria perguntado, mas o que é isso, João? Então, João, ele coloca em palavras um pouco mais simples, práticas e concretas, que amor é esse? E ele diz assim, se alguém é rico e vê seu irmão passando necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode afirmar que, de fato, ama a Deus? Eu gostaria de focar justamente nessa expressão, mas feche o seu coração para essa pessoa. O que significa fechar o coração para alguém? Eu comentei ali com as crianças, né, que dificilmente quando a gente pensa na palavra coração, a gente está pensando no órgão, coração, que está batendo no nosso peito. Sempre quando a gente pensa em coração, especialmente no texto bíblico, é algo muito maior, muito mais profundo, muito mais intenso, porque o coração é complexo. O coração é cheio de sentimentos. O coração é profundo, mas também o coração é vulnerável. João aqui fala de alguém que tem recursos, que tem condições, mas que fecha o seu coração contra o seu irmão, que está passando necessidade ou que está necessitando de ajuda. Eu acho que a gente pode resumir que a parte do coração, que não é um lugar físico, mas vocês entendem, né, isso? Essa parte do coração é aquela parte do se importar com alguém, do se preocupar com alguém, de uma forma ou de outra. E às vezes eu fico me perguntando o que acontece, o que faz alguém fechar o coração para uma outra pessoa? O que faz alguém deixar de preocupar com uma outra pessoa? Talvez vocês já sentiram isso. Alguém fechou o coração para vocês, deixou de se importar com vocês. Não conheço a vida de todos, mas talvez isso já tenha acontecido de alguma forma ou de outra. Talvez a gente já tenha fechado para alguém. Talvez a gente já tenha deixado de se importar com alguém. Um coração fechado, em resumo, ele tem a dificuldade de agir. Um coração fechado o impede de se doar. Um coração fechado faz mais do que o esperado. Faz além daquilo que é pedido. Um coração fechado impede dele fazer o além do sacrifício, da doação. Às vezes a pessoa faz aquilo que é somente o necessário, somente aquilo que lhe é pedido, mas não faz o a mais. E por outro lado também a gente pode pensar que esse versículo pode ser também só no sentido físico ou material. Sim, é no sentido, sim, material que o texto aqui está colocando. Mas quando a gente olha para o contexto todo da Bíblia, é muito mais do que isso. Fechar o coração é deixar de ser generoso com aquilo que temos. É não ter vontade ou não ter disposição de doar o nosso tempo, de servir com os nossos dons. Um coração fechado reflete que nossas mãos também estão fechadas a investir com os bens que Deus nos deu, a fim de cuidar, amparar e sacrificar-se pelo outro. É preciso saber e perceber que generosidade não deve ser vista apenas para as pessoas que estão próximas de nós, ou as pessoas que a gente ama. Mas ela deve ser vista a todas as pessoas, em todas as situações, em todos os contextos. Olha só o que o apóstolo Paulo ele nos fala em 2 Coríntios. Esse texto a gente trouxe na última semana. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas na verdade temos tudo. E no versículo 11, até o versículo 13, olha só que o apóstolo Paulo chama a atenção da igreja de Corinto. Queridos amigos de Corinto, temos falado francamente, temos aberto completamente o nosso coração para vocês. Não temos fechado o nosso coração. Vocês é que têm fechado o coração de vocês para nós. Eu falo com vocês como se vocês fossem meus filhos. Tenham por nós os mesmos sentimentos que temos para com vocês. E abram completamente o coração de vocês para nós. Para essa mesma igreja, só que no primeiro capítulo, a gente vai ouvir: vocês foram enriquecidos em tudo. Em tudo. Vocês foram enriquecidos em tudo. Cristo deu uma riqueza que não se estraga. E que ela supera, não é nossa propriedade. Que Deus nos deu para justamente compartilhar com as pessoas que estão ao nosso redor. Que não enferruja, que não gera brigas, não gera ciúmes. Em Cristo somos ricos, em Cristo somos enriquecidos. Pois somos seus filhos e de fato somos filhos. E quando temos a oportunidade de abrir o nosso coração, não abrimos nosso coração somente para as necessidades físicas de alguém. Porque talvez não vai ser essa necessidade do teu próximo, de bens materiais. Talvez a necessidade do teu próximo possa ser emocional ou espiritual. Deus nos enriqueceu em todas as coisas. E quando fechamos o nosso coração, deixamos de compartilhar aquilo que de mais precioso a gente recebeu da parte de Deus. Se a gente foi enriquecido em tudo, se Deus nos deu tudo, Ele também nos deu para que possa ser compartilhado com quem está ao nosso redor. E então, vem um versículo que é muito especial, versículo 18, na continuação dessa epístola, diz assim: meus filhinhos, percebam o amor e o carinho de alguém que está chamando meus filhinhos. O nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa, deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Essa semana eu estava ouvindo uma palestra de um pastor presbiteriano chamado Timothy Keller. Ele já falecido, ele foi pastor em Nova York, né, ao longo de toda a sua vida. E ele falou uma frase muito interessante que me chamou muito a atenção. Ele diz assim: o nosso amor ao próximo não deve ser de reação, mas de ação. E como eu estava lendo e refletindo sobre 1 João, marcou justamente esse versículo: o nosso amor ao próximo não deve ser de reação, mas de ação. O que quer dizer isso? O que ele quis dizer com isso? Quando a gente reage a alguma coisa, normalmente essa reação é irrefletida. Ela vem até você e com aquilo que você tem, com as coisas, as condições que você está, você responde. Só que isso pode ser uma resposta positiva para a pessoa ou às vezes negativa. Pode ajudar ou às vezes prejudicar. Porque você só está respondendo, só está reagindo a uma situação que veio até você. Ele falou assim: o amor ao próximo não deve ser de reação. A gente ajuda. Não, só quando as pessoas vêm até mim. A gente se doa. Não, só quando as pessoas pedem. A gente coloca o nosso tempo só quando é preciso. Sabe, é só a reação. Mas o nosso amor ao próximo não deve ser de reação, mas deve ser de ação. O que isso significa? Quando o nosso amor ao próximo é de ação, a gente precisa parar, identificar, analisar, refletir buscar ajuda, compartilhar com o próximo, trazer para a igreja, ver as necessidades, estar atento, estar ouvindo, se doar. Percebam quando o amor é ação, ele envolve muito mais do que apenas reagir a uma necessidade. E vá que essa necessidade não vem até você. Se não vem, não é problema meu. Agir, amor é agir. E é isso que o apóstolo o João está dizendo. Não é só de palavras. Poderia até adicionar, não é só de reação, mas é de ação. É agir, é caminhar, é sofrer, é se importar, é abrir o coração. E isso nos faz olhar justamente para aquilo que o Evangelho de João nos ensina. Esse texto super conhecido de Jesus ser o bom pastor. E aqui vocês vão ver um contraste que eu acho muito interessante. O contraste entre o empregado e o pastor. Qual é esse contraste que está colocando ali? Eu sou o bom pastor que dá vida às suas ovelhas, pelas ovelhas. O empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor. E as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca, espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Estou pronto para morrer por elas. Esse contraste para mim chama muita atenção, porque o empregado, vamos dizer que o lobo não chega, ele está fazendo o seu trabalho, mas somente aquilo que é o necessário. Vem qualquer dificuldade a mais que coloque em risco a vida dessa pessoa, ou que tem que fazer um sacrifício, algo além do que foi pedido, porque não creio que no contrato desse empregado estava proteger de lobos maus. Isso está fora do meu trabalho. Mas o bom pastor não. Ele não somente conhece, mas também dá vida. Isso é interessante porque Jesus não se importa conosco só porque é o trabalho de Jesus se importar conosco. Jesus tem que se importar comigo porque Ele é o Salvador. Não. Ele se importa com você porque Ele te conhece. Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua vida, Ele conhece as suas dificuldades. Mas, e mesmo conhecendo você, Ele se coloca na frente da sua vida, para que nós tenhamos vida. E é isso que lá na epístola está dizendo. É assim então que saberemos que pertencemos à verdade de Deus e que o nosso coração se sente seguro na presença dEle. Pois se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. O amor que Cristo tem por você é aquele que te conhece e conhece o mais profundo da sua vida, conhece o teu coração. Interessante quando a gente pensa no conceito coração também, ele é aquele que nos ajuda, e a gente estava conversando até agora, a ser generosos, não é isso? Abrir o coração é se importar com o outro, é ser sensível diante das necessidades, não é mesmo? Abrir o coração não é pensar nessa perspectiva, e está certo, está correto, agir em compaixão. Mas também a nossa inclinação é a seguinte: tem uma voz que diz para nós, confie no seu coração, siga o que o teu coração diz. Na verdade, a gente não ouve isso, a gente não, muitas vezes não fala isso. Siga teu coração. Se teu coração está dizendo isso, faça. A gente não falou que o coração é a parte de nós que de se importar? Então, isso seria algo bom? Siga teu coração, que você vai estar se importando com as pessoas que estão ao teu redor. Só que a gente ouve, por exemplo, lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9 e 10, quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Ou como o salmo que a gente usou na confissão de hoje. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Deus examina os pensamentos e põe à prova o coração. Se por um lado, Deus nos convida a abrir o nosso coração ao próximo, ser compassivos, generosos, nos importar com aquilo que está ao nosso redor, por outro, Ele também nos diz, Ele quer que seu coração esteja unido, esteja firme, fixado em Cristo. Porque se você confia no seu coração olhando apenas para você, tem uma grande tendência de quando o teu coração estiver machucado, de quando o teu coração estiver doído, de quando você estiver com raiva, de quando você tiver qualquer sentimento ou qualquer situação que faz algo que você não goste ou aquilo que não está de acordo com aquilo que você quer fazer ou deseja fazer, o resultado não vai ser generosidade e compaixão. Posso dizer isso. O resultado vai ser aquilo que nós ouvimos lá em Jó. Por que você deixa levar pelo seu coração? Por que esses olhares de ódio? Mas então o que a gente faz? Se o nosso coração está machucado, está ferido, está aflito, a gente não olha para nós para seguir o nosso coração e aquilo que a gente acha que é o correto. O que a gente precisa fazer? Olhar para a cruz, olhar para Cristo, porque Ele nos conhece. Se o nosso coração nos condena, é isso que está dizendo. Olhe para a cruz, olhe para Jesus. Porque Ele diz, eu sou maior que seu coração, eu sou maior que sua consciência, eu sou maior que seu pecado, eu sou maior que sua raiva, eu sou maior que sua frustração, eu sou maior que sua tristeza, eu sou maior que você, eu te conheço. Cristo vê, Cristo sabe. E mesmo assim, mesmo nos conhecendo, Ele se importa com você, com amor e generosidade. É por isso que o coração, nosso coração, ele precisa ser um coração aberto. Sim. Porque a gente recebeu um novo coração e nós estamos unidos. Mas como esse coração ele vai estar aberto? Ele está aberto em Cristo, como o bom pastor que deu sua vida por nós. Viver o Evangelho, por isso, não significa apenas ter o coração aberto, mas ter o coração aberto em Cristo. Porque quando a gente percebe algo que está na nossa frente, a gente examina a luz da vontade de Deus. Esse é o desejo de Deus para a minha vida. Ele orienta os nossos passos, Ele conduz a nossa vida, não de acordo com as nossas vontades e desejos, mas de acordo com a vontade e desejo que Cristo tem por mim. E daí não somente o nosso coração vai estar aberto, mas nossos olhos vão estar atentos, os nossos ouvidos vão estar presentes, e o mais importante, nossas mãos vão estar estendidas, porque quando Cristo está no nosso coração, a nossa vida não é só de reação de uma necessidade, de um problema que está ao nosso redor, mas é a nossa vida em amor e ação para o próximo, com generosidade e compaixão. Por isso, nessa certeza, eu termino esse nosso momento de reflexão com as últimas palavras que foram lidas de 1 João, aqui do capítulo 3, que diz assim, recebemos dele tudo o que pedimos. E aqui ele meio que termina em forma de oração. Recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que agrada a ele. Obedecemos aos seus mandamentos, ou seja, vivemos de acordo com a palavra que está diante de nós. Mas o que ele nos manda fazer? Qual que é a obra que ele pede que a gente faça? Crer. Creia que Jesus é o Filho de Deus. Creia que criemos no seu Filho, Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros como Cristo nos mandou fazer. Crer, confiar, depender, e por causa dessa nova vida que está no meu coração, colocar isso diante do nosso próximo. Quem obedece os mandamentos de Deus vive unido com Deus e Deus vive unido com ele. E por causa do Espírito que ele nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco. Que Deus nos abençoe a crer nessa fé que nós recebemos de graça da parte do nosso bondoso Deus, para que nosso coração, por causa dessa palavra, por causa da presença de Jesus, seja transformado a agir de acordo com o nosso próximo. Não só em palavras, não só reagindo, mas agindo em prol daquele que está ao nosso redor. E assim a gente faz aquilo que Deus nos deseja, aquilo que Deus nos mandou fazer, em ordem à sua vontade para as nossas vidas. Amém.